passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.
Olá, eu sou Rita Zumba e começa agora o Pautas Femininas. Hoje vamos falar sobre a 11ª edição da Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher. A edição de 2025 mostra que milhões de brasileiras vivem em situação de risco. 3,7 milhões relataram ter sofrido violência doméstica ou familiar no último ano. Um número que, mesmo com a queda frente a 2023, permanece alarmante, sobretudo quando consideramos que a maior parte dessas agressões foi testemunhada por outras pessoas. E muitas vezes por crianças. Os resultados mais recentes, coletados em mais de 21 mil entrevistas em todo o país, revelam recorrência, agressões físicas e psicológicas e também violência digital. Estes dados foram levados ao debate público numa sessão especial do Senado, sob o olhar do Observatório da Mulher contra a Violência. E para falar um pouco a respeito dessa pesquisa, eu converso com a Maria Tereza Prado, coordenadora do Observatório da Mulher contra a Violência do Senado Federal. Maria Tereza, obrigada por conversar com a gente.
Olá, Rita. Sempre um prazer estar com você aqui no Pautas Femininas.
Os dados mostram que houve uma diminuição no número de mulheres vítimas de violência doméstica em relação a 2023. Por que isso aconteceu?
Então, Rita, pela primeira vez a gente fez essa análise dos últimos 12 meses. E aí, partindo de 2021 até 2025, então em 2021 a gente teve 6%, né, de mulheres que relataram ter sofrido violência nos últimos 12 meses. Depois em 23, 7% e agora em 25, 4%. A gente está falando de um universo de 3,7 milhões de mulheres que sofreram violência nos últimos 12 meses. Esse número é 2,2 milhão menor do que em 2023. Surpreendeu o número, porque a gente tem escutado tanto falar de violência contra a mulher. Então, quando a gente conseguiu fazer essa análise do número dos últimos 12 meses e a gente conseguiu ver essa queda, a gente ainda está levantando as possibilidades do que causou essa queda. A gente tem uma percepção da violência crescente, mas os números trouxeram essa queda. Quando a gente olha para as violências vividas por essa mulher ao longo da vida, a gente vê um número que se mantém. Então, a gente teve 30% em 2023 e agora a gente teve 27%. Apresenta uma queda, mas ainda está dentro do esperado ali do que o número flutua. Houve muitas mudanças nos últimos tempos, né? A gente teve mudanças na legislação, pacote antifeminicídio, toda uma política voltada para as mulheres e de enfrentamento à violência contra a mulher. Então, a gente recebeu com muita surpresa, mas também com muita alegria, uma diminuição da violência. Embora a percepção da população de mulheres é de que a violência está aumentando, né? Então, para 79% das mulheres brasileiras, houve um aumento da violência nos últimos 12 meses. É esse cenário que a gente trouxe na pesquisa. Então, uma percepção de aumento da violência, mas quando o número é analisado de forma aprofundada naquelas mulheres que disseram, sim, vivi uma violência nos últimos 12 meses, a gente encontra essa queda no número de mulheres.
Uhum. A pesquisa deste ano passou a incluir violência digital e mulheres trans. Por que esses recortes importam para compreender a violência contra a mulher hoje?
Rita, a violência contra a mulher, como a gente sempre fala, né, são tipos de violência que muitas vezes não são conhecidos, não são identificados por essas mulheres. Então, a gente tem o aumento de uma percepção dos outros tipos de violência, além da violência física. Então, a gente tem um aumento grande da violência psicológica, a violência moral, patrimonial, que estão crescendo a cada edição. Falar de violência digital é algo que está muito ligado ao cotidiano, ligado à realidade das mulheres brasileiras. Então, a gente quis fazer um aprofundamento sobre situações de violência no meio digital para avaliar como estava a vivência dessas mulheres em relação a essas violências. E o que a gente encontrou foi que uma em cada 10 brasileiras viveu pelo menos uma das situações de violência digital que a gente trouxe na pesquisa. Então, a gente está falando de mensagens ofensivas, de contas que são invadidas, mentiras espalhadas sobre essas mulheres, perfis falsos criados, montagem com fotos e vídeos, divulgação de fotos e vídeos de maneira indevida. Então, o que a gente entende que é muito importante aprofundar o olhar sobre esses diferentes tipos de violência. E nessa edição, nós trouxemos esse olhar para a violência digital, para situações de violência digital. E da mesma forma também, a questão das mulheres trans. Então, a 11ª edição fez um bloco de perguntas específico para mulheres trans. Só que todo o trabalho sobre esse bloco de pesquisa vai ser lançado num relatório específico sobre mulheres trans no próximo ano. Dessa vez, a gente está lançando os dados nacionais da violência contra a mulher. Em março, serão lançados os dados estaduais com os relatórios das 27 unidades da federação. Mas, neste momento, nós estamos lançando os dados nacionais.
O estudo também revela que muitas vítimas ainda não denunciam ou buscam ajuda formal. Na sua opinião, por que isso ocorre?
As mulheres tendem a buscar ajuda naquela rede mais próxima. E isso ocorre porque é onde essa mulher se sente mais protegida e sente que tem mais confiança em procurar esse apoio. Então, a gente tem que... Essas mulheres vão procurar, em primeiro lugar, a família. Então, 57% dessas mulheres que sofreram violência procuraram a família. 53% procurou a igreja. Ajuda de amigos, 52%. Serviços de apoio psicológico. E, a partir do quinto lugar, é que começam a aparecer a delegacia comum, a delegacia da mulher, o Ligue 180. Então, o que a gente vê é que há uma procura, essa mulher sente mais confiança nessa rede de apoio, mais próxima, e o distanciamento dessa procura pela ajuda do Estado é algo que a gente tem que pensar em como isso pode ser melhorado, como que o Estado pode se aproximar dessa mulher, criar mecanismos que ela se sinta segura em fazer essa denúncia. Porque a partir dos números da pesquisa, o Mapa Nacional da Violência de Gênero traz um índice de subnotificação. Então, o índice de subnotificação da violência, a partir dos dados dessa 11ª edição, é que 58% das mulheres que sofreram violência não buscaram apoio do Estado. Né? Então, assim, só combinando o que eu disse ali sobre quem elas procuram e o fato de 58% delas não procurarem o Estado. Os motivos que essas mulheres colocam como principais motivos para não denunciar essa agressão, em primeiro lugar vem a preocupação com os filhos, depois vem acreditar que não haverá uma punição, depois acreditar que será a última vez, ter medo da pessoa que agrediu, ter vergonha da agressão. Então a pesquisa, ela traz vários olhares, números, que, avaliados em profundidade, trazem caminhos para que políticas públicas sejam trabalhadas para que essas mulheres se sintam mais próximas e mais encorajadas a denunciar.
E que medidas urgentes deveriam ser tomadas para prevenir e proteger as mulheres que sofrem violência doméstica, inclusive as crianças que testemunham esses abusos?
Rita, a gente acredita que o principal é que essa rede formal de apoio a essas mulheres que sofrem violência que estejam cada vez mais próximas dessas mulheres. Então, a gente está falando de ter assistência social próxima, apoio psicológico próximo e também preparar esses lugares onde essas mulheres buscam ajuda, como a pesquisa trouxe, né? Então, assim, a família, a igreja, preparar esses ambientes com muita informação para que eles estejam preparados quando essa mulher buscar ajuda. Então, o que a gente acredita que é o mais urgente é uma combinação grande, né, de ações públicas. Então, você fortalecer essa rede de atendimento, aproximar essa rede de atendimento dessas mulheres. As leis que a gente sabe que estão cada vez mais punitivas e que isso já está trazendo resultado. Então, o pacote antifeminicídio, ele traz já alguns resultados. Então, essa parte da legislação, a gente vê que a gente está muito avançado. A Lei Maria da Penha é uma referência internacional, mas o que falta é que na prática, no dia a dia, tudo que está ali na Lei Maria da Penha chegue de forma mais real, mais contundente na vida dessa mulher. Que essa mulher sinta confiança em procurar essa rede. Então, fortalecer a rede, a gente acredita que é uma das ações principais para proteger essa mulher.
Muito bom. Maria Tereza, muito obrigada por conversar com a gente.
Eu que agradeço, Rita.
Pautas Femininas de hoje fica por aqui. Participe do programa com sugestões, comentários ou críticas pelo WhatsApp da Rádio Senado 619-8611-9591. Pautas Femininas de hoje teve a apresentação de Rita Zumba, produção de Júlia Fernandes, edição de Anderson Mendan e trabalhos técnicos de João Lira. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.
Acabamos de apresentar Pautas Femininas, direitos, conquistas e desafios das mulheres.